Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, a situação econômica dos jornais nessa época de pandemia vem se agravando e os veículos buscam novas alternativas de financiamento. Em colunas passadas, nós já falamos de governos que colocam dinheiro em veículos de comunicação. Que outros modelos vale a pena destacar?
Há outros modelos, sim, Márcia, mas o importante, em primeiro lugar, é reconhecer que a fórmula que durante o século XX foi a maneira pela qual os jornais e os veículos jornalísticos, de um modo geral, sobreviveram, baseada em anúncios e assinaturas, ela não vai dar conta dos problemas que o jornalismo enfrenta atualmente. Essa é uma fórmula que, se conseguir dar certo, só dará certo com grandes empresas, como é o caso do New York Times, ou empresas bancadas por grandes fortunas, como é o caso do Washington Post, que virou uma espécie de hobby do homem ou de um dos homens mais ricos do mundo, que é o Jeff Bezos. Os jornais médios e pequenos não vão conseguir sobreviver com esse modelo. Então, existe uma grande busca de soluções para dar conta dos problemas de sobrevivência dos veículos jornalísticos. Uma delas tem sido usada por alguns veículos importantes, como, por exemplo, The Guardian, e agora é a fórmula que o Libération, o jornal fundado em 1974 pelo Jean-Paul Sartre, que é a fórmula de um fundo de endowment que sustenta as operações do jornal com base nas aplicações baseadas no rendimento desse fundo, e esses jornais não têm fins lucrativos. Libération vai passar para essa alternativa. Libération tem hoje cerca de 200 empregados e tem dado um prejuízo da ordem de 10 milhões de euros todos os anos e tem sido sustentado por uma grande empresa do setor de telecomunicações. Essa empresa vai fazer o investimento inicial para o endowment, mas vai também procurar outros doadores e o Libération vai tentar viver dessa forma. É uma das alternativas que estão sendo tentadas. No entanto, há outras. Por exemplo, os veículos que são financiados pelo contribuinte, que é uma fórmula mais ou menos clássica de financiamento da televisão pública na Europa, modelo BBC, quando você tem o dinheiro que vem da aplicação de impostos que as pessoas pagam, parte desse imposto é dirigida para a manutenção de um veículo jornalístico, seja ele radiofônico, eletrônico ou um veículo jornalístico mais tradicional.
Isso dá certo, professor?
Essa fórmula ela foi muito bem sucedida no começo do século XX, como mostrou um professor da Universidade da Pensilvânia, da Escola de Comunicação Annenberg. O professor chama Victor Picard. E ele rememorou um jornal chamado Los Angeles Municipal News, que viveu durante o ano de 1912, com base num imposto que as pessoas pagavam exatamente para manter esse jornal. E o jornal se deu bem, um jornal com uma proposta editorial interessante, bipartidário, apartidário, garantindo espaço para todos os partidos que tivessem até 3% dos votos nas eleições, e ele deu certo. O que se tentava na época era uma contraposição à chamada imprensa amarela, que no começo do século XX era muito forte e era muito prejudicial aos interesses da sociedade. Era uma espécie de fake news gigante, que eram os grandes jornais da época. Deu certo, mas acabou, por conta da campanha que os próprios grandes jornais fizeram contra ele, acabou não conseguindo sobreviver.
O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.